Olá, humanoides! Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
Episódio 6, Envelhecimento, segunda parte. Bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Aqui comigo na bancada, a querida amiga Tatiana Mendola. E aí, Tati, tudo legal?
Tudo bem. E aí, pessoal, tudo bem?
No episódio anterior, nós fizemos uma bela e aprofundada discussão com a professora Gisela Castro a respeito do envelhecimento como condição de todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Naquela conversa, nós trabalhamos vários aspectos, problematizando e tentando desconstruir o estereótipo do envelhecimento como algo exclusivamente negativo. Quando nós pensamos neste tema, Tatiana e eu, a gente decidiu fazer um episódio que focasse prioritariamente na questão do mercado de trabalho para pessoas maduras e que se encontra numa fase bastante produtiva da sua vida, mesmo diante dos vários estereótipos negativos e dificuldades que ela enfrenta.
E o que despertou o nosso interesse, o primeiro papo que a gente teve, eu e o Fred, sobre essa questão, foi um grupo do Facebook, que todos os jovens devem conhecer. Esse grupo recentemente completou 600 mil seguidores.
Uau!
Então, é um grupo que chama Grupo Onde Fingimos Ser Idosos Confusos com a Tecnologia. É um grupo engraçadíssimo. A primeira vez que eu entrei nesse grupo e comecei a ver os posts, eu não conseguia parar de rir, mas depois eu comecei a pensar nesse assunto. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos apresentar bacana. O nosso convidado, então.
Isso aí!
Né?
Para conversar com a gente sobre esse tema, nós trouxemos um convidado importante que tem uma trajetória bem bacana de trabalho nessa área, que é o historiador Rafael Sanches. Ele atuou durante muito tempo no SENAC aqui em São Paulo, principalmente na área de educação, na preparação de pessoas para o mercado de trabalho. Atualmente o Rafael participa do Lab 60+, que é um movimento que visa ressignificar o envelhecimento nas suas várias dimensões: informação e conhecimento, imagem e representação, saúde e bem-estar e protagonismo e realização. O Rafael lidera um projeto bem específico de preparação de pessoas para se segunda metade da vida, onde eles trabalham bastante o ressignificado do trabalho nessa fase da vida das pessoas. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui.
Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente tem estudado sobre isso. E na sua apresentação, acho que você poderia complementar dizendo que eu também sou um idoso.
Estou aqui. Bacana!
Sou um velho.
Ô, Rafael, eu começaria perguntando para você, o que é envelhecimento? O que é envelhecer?
Pois é, acho que essa é uma questão que está sendo reconfigurada hoje, né? Na sociedade anterior, que nós poderíamos dizer há 30 anos atrás, as pessoas envelheciam a partir dos 50 anos. As pessoas se planejavam para trabalhar como adultos e se aposentarem e se sentirem velhos. Hoje, a realidade não é mais assim. As pessoas, quando chegam aos 50 anos, 60 anos, se descobrem não velhas, embora elas sejam vistas e se vejam muitas vezes como velhas. Mas elas não estão velhas. E elas têm toda uma perspectiva de vida pela frente, ela tem um tempo de vida, tem aí um período que não existia anteriormente, que eu diria que vai dos 50, 55 até os 75, 80 anos, que é um período de uma nova velhice, que não é bem velhice, é uma antessala para a velhice, ou é um período em que as pessoas fazem uma grande transição para a velhice.
Uhum.
Quer dizer, velho hoje está mais para pessoas com mais de 80 anos.
Perfeito.
Agora, pessoas de 60, 70 estão aí, cheias de energia para atuarem e para continuarem trabalhando e se posicionando não como velhos na sociedade.
Sim.
Só que o que acontece? Essa perspectiva de vida não está na cabeça das pessoas que ainda não envelheceram. Então a pessoa chega no momento da aposentadoria e se descobre, né, cheia de vida pela frente, fala, uhum, pô, mas e ninguém? Eu não fui preparado para isso.
Uhum.
E agora, o que eu faço?
Perfeito. Eu acho que tem uma questão bacana do que você fala aí, que é também a ideia de como nós vivemos uma sociedade que valoriza bastante a imagem, a juventude, e isso coloca mais em xeque ainda a ideia do envelhecimento ou da velhice como sendo algo negativo, como sendo algo ruim.
Se você fizer uma pesquisa no Google sobre idoso ou velho, as imagens que aparecem na sua frente são de pessoas debilitadas, de bengala, de Alzheimer, de um monte de coisas. Idoso ou velho são todas as pessoas que vão dos 50 até os 100 anos. Agora, imagina, é possível você categorizar pessoas que, numa faixa de 50 anos de vida, de forma nenhuma. Mas a realidade mais difícil que a gente encontra é a realidade empresarial. Quer dizer, quando você olha para as empresas hoje, você visita qualquer empresa aí e você pergunta qual é o percentual de pessoas que ali trabalham que tem mais de 45, 50 anos. E você não encontra, a não ser em meios específicos como meio educacional, como meio jurídico, meio político, meio que são antros de recepção e de preservação de pessoas mais velhas.
E aí são espaços em que a experiência vale muito.
Isso.
E por isso a idade vale muito.
Agora, mesmo no meio empresarial, se você vai procurar quem são as pessoas que são os diretores, conselheiros e tal, essas pessoas são pessoas com mais de 60 anos, geralmente. Então tem um gap aí, né? tem uma quebra. A pessoa trabalha contribuindo até os 45 anos, mais ou menos, e se ela não conseguiu avançar para um posto de direção ou de presidência, ela é expelida simplesmente da empresa. Porque a empresa não sabe lidar com ela, não sabe o que fazer com uma pessoa que está envelhecendo. Não há uma cultura já desenvolvida para isso.
Sim. Ô, Tati, você trouxe essa questão do grupo do Facebook. Conta para a gente um pouquinho o que te chamou a atenção na visão que as pessoas passam da velhice, do envelhecimento, da idade, sobretudo porque você caracterizou no começo da tua fala que eram jovens, especificamente, basicamente jovens, né?
Pois é, esse grupo chama, né, só para a gente lembrar, o grupo onde fingimos ser idosos confusos com a tecnologia. Ou seja, quem é que finge? Os jovens.
Perfeito.
Quem é que me indicou esse grupo? Meus alunos. Eu falo para eles, inclusive, assim, que às vezes eles falam, ai, não, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de construir personas. Eu falo assim, nossa, não é o que tô vendo nesse grupo onde fingimos ser idosos confusos com a tecnologia, porque eles incorporam mesmo,
sim,
né, as pessoas que eles estão chamando de idosas. Esse grupo tem 600 mil seguidores e é um grupo em que as pessoas que são jovens postam textos, fotos, fingindo ser idosos. Então, assim, o que a gente consegue observar? Que os jovens, os adolescentes, eles têm a imagem de que os idosos não sabem escrever direito no celular, não sabem usar pontuação de forma correta, tudo em letra minúscula, escrito errado. E isso me faz pensar, primeiro, né, que a relação dos jovens com o idoso é uma relação que forma e constrói um estereótipo de quem é esse,
sim,
idoso, que não é mais, né, conforme o Rafael aqui estava colocando. A gente tem uma visão do idoso que não é mais, e quer dizer, será que já foi? Como é que é isso, né?
Uhum.
Até que ponto a gente deve estereotipar, assim, as pessoas que passam de uma certa idade celebrada pela juventude, pela sociedade. E o segundo ponto é a questão do trabalho, que eu acho que é bem importante a gente discutir aqui. Se esses jovens, eles estão tratando os idosos dessa forma escrachada, como é que isso vai para o mercado de trabalho?
Uhum.
Quer dizer, como é que esses jovens vão conviver com essas pessoas que são de uma outra geração, num outro contexto, principalmente, como é que eles vão conviver com essas pessoas mediados pela tecnologia que eles acham que os idosos não sabem
usar?
Não
dominam, né?
Bom, eu penso que todo estereótipo é sempre muito problemático. Toda vez que você passa a utilizar estereótipos e a fazer críticas a gerações ou a grupos ou a segmentos da população com base em estereótipos, você não está ajudando muito na construção de um diálogo entre gerações.
Uhum.
Porque se o jovem tem um estereótipo formado em relação ao idoso, o inverso também é verdade. O idoso também tem uma certa resistência em relação ao jovem, entende ou fica falando muitas vezes que todo jovem é inconsequente, é irresponsável, isso e aquilo. Acho que tanto um quanto o outro precisariam repensar,
claro,
um pouquinho, porque nós temos que nos preparar enquanto sociedade,
sim,
para um equilíbrio demográfico que nós nunca tivemos. Daqui a 30 anos, a nossa população vai estar muito mais equilibrada em termos de percentual,
perfeito,
de idosos e de jovens e de crianças do que nós sempre estivemos acostumados.
Uhum.
Hoje a sociedade ainda é muito jovem-cêntrica, mas terá que deixar necessariamente ser.
Claro.
Porque isso está mudando e vai mudar muito.
Sim.
Então, como é que o jovem vai aprender a se relacionar de forma respeitosa com o idoso e vice-versa? Né? Uhum. Esse é o desafio da chamada intergeracionalidade. Sim. Né?
Tem duas questões aí que eu acho que são importantes do que vocês dois estão falando. A primeira é a questão do estereótipo. Essa relação com o outro, que a gente chama de uma relação de alteridade, né? Não é só o jovem que tem um olhar estereotipado sobre o idoso, mas o idoso também tem sobre a Sim. juventude. E outra questão que eu acho que é super relevante, que é o desafio intergeracional. Comenta um pouco com a gente, como é que é você enxerga essa, que tá sendo concretizada essa relação intergeracional hoje, por exemplo, no mercado de trabalho?
Então, hoje nós estamos vivendo o início de uma transição, né? Quer dizer, são ainda pequenas, poucas as experiências que a gente tem de convívio de movimentos intergeracionais já bem sedimentados. Então, algumas empresas começam a trabalhar a aproximação de jovens com pessoas mais maduras e a criar projetos em que a experiência do idoso esteja ao lado da pessoa Sim. mais jovem, uhum. né? Criando aí o papel do mentor, que com a sua experiência e com a sua visão mais amadurecida da cultura da empresa, pode ajudar um jovem a se desenvolver e pode se beneficiar na mentoria reversa, Sim, né, da prontidão tecnológica que esse jovem Sim. traz. Tem um caso muito interessante dentro do Lab 60+, tem uma outra iniciativa chamada Labora, que volta-se para a criação de postos de trabalho nas empresas, especialmente voltados para pessoas maduras.
Bacana.
Então, não é colocar o idoso ou a pessoa madura para fazer trabalhos que qualquer um possa fazer, certo. Onde ele se sente muito incomodado, porque ele tem muito mais potencial do que aquilo. Por exemplo, você contratar um idoso qualificado para colocar numa operação de caixa, certo. Supermercado. Claro. É uma pessoa que vai estar ali porque precisa, uhum. porque por razões financeiras está ali, mas ela não está feliz, uhum. não está colocando o seu potencial a serviço de alguma coisa. Nós estamos fazendo um trabalho com o Banco Itaú, colocando nas agências bancárias pessoas maduras com mais de 50 anos para ajudar outras pessoas maduras a se relacionar com a tecnologia, porque as pessoas chegam nas agências bancárias e ficam completamente perdidas porque não sabem lidar com a tecnologia que está nos caixas automáticos. E se, antes dessa experiência, o que se encontrava numa agência, se encontra ainda? Nada. Você tem um segurança, às vezes, ali, que não está preparado para orientar ninguém. Você tem alguém, às vezes, que está tentando enfiar produto financeiro uhum. para essa pessoa comprar. Você colocar uma pessoa mais madura ali para, com a sua maturidade, sua inteligência emocional, acolher o cliente e falar de como ele pode lidar com isso, cria uma situação completamente diferente.
Perfeito.
Então, aí, aproveitar a inteligência do idoso, uhum. a maturidade dele para ajudar uma outra pessoa.
E eu lembrei de um filme, né, que acho que é espetacular pra gente discutir isso, que é aquele filme que chama Eu, Daniel Blake. Sim. Não sei se vocês dois viram. Mas é justamente isso que faltou na vida do Daniel Blake, né? O Daniel Blake é um personagem no filme que tem mais de 60 anos, claramente precisa resolver uma pendência burocrática qualquer e não consegue porque essa pendência tem que ser realizada exclusivamente mediada pela tecnologia. E aí ele não tem meios de fazer isso, né? Nem computador ele tem e nem pessoas com as quais ele possa contar. E aí, quando o Rafael aqui fala dessa questão do Itaú, eu fico pensando, né? Olha que diferença que isso pode fazer na vida das pessoas, né? Facilitar esses processos que, para pessoas que não têm essa facilidade, pode virar um pesadelo,
Sim,
né?
Claro,
esses processos
claro.
Podem ser uma coisa dolorosa mesmo, né?
Queria fazer um outro comentário. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava participando de uma reunião com uma empresa de grande porte, que está preparando, tem um programa de preparação para aposentadoria. Eu falava, gente, escuta, precisa mudar o nome desse negócio. Porque você não prepara uma pessoa para a aposentadoria. Quer dizer, você prepara uma pessoa de 60 anos para a aposentadoria. O que significa isso? Que ele está inativo, que ele está no modo avião, desligou. É que ele não serve para mais nada.
Sim.
Então, não é para aposentadoria. Aposentadoria, na verdade, é um direito que a pessoa tem de ganhar um benefício para poder continuar vivendo.
Exato.
Agora, ela tem que se preparar para um novo ciclo de vida.
Perfeito.
Em
Perfeito.
Que o trabalho continua sendo importante.
Claro.
O trabalho nunca deixa de ser importante.
Muito
interessante. Não é emprego mais. Porque não tem emprego e uma pessoa de 60 anos, 55, não deve ficar procurando emprego. Ela deve procurar criar para si mesma oportunidades de trabalho. A gente usa uma expressão que é a seguinte: a pessoa com 55, 60 anos precisa empreender-se. Oh. Não é essa coisa de empreendedorismo que a gente está cansado de ouvir, que é de abrir um negócio. Não é abrir negócio, você é o negócio, você é um prestador de serviços. você tem que pensar como é que você pode ser útil para a sociedade.
Maravilhoso. Daí eu acho que é um aspecto muito positivo, Rafael, não sei se você concorda comigo do envelhecimento, é que eu vejo que em muitas circunstâncias, as pessoas quando chegam nessa fase da aposentadoria, eu já ouvi isso muito. Aí agora eu vou fazer o que eu gosto. Porque justamente isso, são pessoas que têm uma visão muito positiva do envelhecimento. Eu considero a aposentadoria como um ganho que eu vou ter, um benefício que eu vou ter, que é um direito que eu tenho, mas eu vou continuar trabalhando. É. Só que agora fazendo aquilo que eu quero.
Mas dá... isso é o ideal, né? Isso. Elas é ideal. Pensam que é isso que vai acontecer.
Não, algumas fazem mesmo isso. Eu conheço algumas pessoas, eles estão aproveitando a grana da aposentadoria para fazer algo que lhes dão prazer, eles ganham uma grana com isso, não seria uma grana suficiente para manter o padrão de vida que eles gostariam de ter, mas essa grana da aposentadoria complementa.
O meu ideal de vida também é esse, continuar, na verdade, a fazer o que eu gosto, no fim acaba virando também, continuar dando aula, mesmo que seja...
Mas vamos lembrar a vinheta do nosso podcast, que a Tati nunca vai fazer miçanga na vida.
Ou não, né? A gente nunca sabe, tudo pode acontecer.
Interessante essa questão. Como é que é essa pessoa que ficou 30 anos, 35 anos trabalhando na empresa, de repente ela é expelida da empresa. Como é que ela processa tudo isso? Isso eu conheço bem, porque eu lido com pessoas assim o tempo todo. E as pessoas entram em parafuso, as pessoas de repente se sentem completamente abandonadas, esquecidas, isoladas, deprimidas, ficam doentes, porque o mundo delas desabou, né? E elas percebem que elas imaginavam que tinham uma importância para aquela vida corporativa que, de repente, virou espuma. E ela tem que se redescobrir, tem que revisitar a sua própria identidade para saber como que ela, como indivíduo, pode se tornar útil novamente para a sociedade. E esse é um processo, às vezes, bastante doloroso, mas é necessário. Essa pessoa, daí a uns 3, 4, 5 anos, vai estar completamente reciclada se ela fizer um movimento propositivo nessa direção.
Sim.
Agora, por outro lado, os jovens hoje, o que eu percebo, é que são muito diferentes disso, né, Fred? Não sei se você concorda. Eles falam assim, nossa, eu já estou há um ano nessa empresa, preciso mudar.
Existe uma cultura da rotatividade hoje no mercado de trabalho, né? E em muitos lugares se estimulam isso. Mas isso é um fato.
Infelizmente, esse jovem não está completamente errado nessa percepção, porque não é apenas ele que pensa assim. Os gestores de RH, muitos, pensam da mesma forma.
Exatamente.
Isso para mim é um grande equívoco, porque a pessoa não precisa trocar de empresa para construir ciclos de aprendizado e desenvolvimento. Ela precisa de ciclos de aprendizado e desenvolvimento quando ela é jovem. Quer dizer, ela está numa etapa de aprender muito. Então ela não se vê, e ela não deve se ver mesmo, ficando mais do que 3 anos no mesmo trabalho, se tornando repetitiva. Ela precisa continuar crescendo. E cabe aí à empresa criar oportunidades para isso. Não ficar trocando de funcionários, trazendo gente que participou de experiências culturais completamente diferentes. Porque isso não é necessariamente valioso.
Sim.
Então tem um equívoco aí, dos dois lados.
Tem um outro lado que eu acho que também reforça essa ideia, que nós vivemos na sociedade do excesso e da rotatividade de coisas. Então as pessoas querem experimentar tudo. Até existe já um termo para isso, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder alguma coisa. As pessoas querem ter todas as experiências possíveis. E aí existe todo um campo, tanto da psicologia e da própria sociologia, que estuda essas relações de trabalho e qual é o impacto que isso tem na formação da personalidade das pessoas, inclusive alguns dos males da sociedade contemporânea, da depressão, da ansiedade, alimentada por essa lógica.
Vou até complementar que saiu um relatório mostrando que já tem um movimento, inclusive, contrário ao medo, que é assim, nossa, esse medo está me deixando ansioso e os nossos jovens, né, que estão no início da carreira, eles são muito ansiosos, né, e eles estão começando a criar, ou, ainda que seja só um desejo desses jovens, já parece que há um movimento de querer perder as coisas, de querer desconectar um pouco. Por quê? Porque essa ansiedade de querer mudar de emprego e ter experiências e tudo mais acaba deixando todo mundo meio tenso,
claro,
né?
Claro, claro. E é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente também, que nós estamos falando de jovem, de idoso e tal, mas a gente entende, claro que isso é força de expressão, a gente entende que dentro dessas categorias, idoso, jovem, existe uma diversidade muito grande. Quer dizer, quando a gente fala do jovem, existem jovens que estão atentos para isso, existem jovens que não estão atentos para isso. Existem jovens que têm uma postura um pouco diferente dessa dinâmica amalucada que a gente vive hoje. Existem jovens que entram nela sem se questionar muito.
E né? Às vezes a gente também, na nossa fala, transita, né? Sim. Por exemplo, tem vezes que, mesmo jovens, Eu, que não sou nem jovem, nem madura, já não sei onde eu tô, né? Mas, assim, algumas vezes eu me pego falando assim, eu e os jovens, né? Nossa, tô muito velha, né? E como uma coisa legal, porque às vezes a gente fala isso, sim, né? Não quero sair de casa, tô velha pra isso. E aí, nesse sentido, é uma coisa boa. Quer dizer, eu quero miss out, né? Esse joy of miss out é uma coisa que a gente associa à velhice, mas que a gente associa a um lado bom. Não preciso dar conta de tudo. Hoje eu quero ficar só no Netflix, deitada na cama, lendo um livro. Então, quer dizer, tem já uma perspectiva de um lado da velhice que passa a ser incorporado no nosso discurso como algo legal.
Que é o que a gente tá falando lá atrás, que é a idade como valor.
Sim.
Né? É. A maturidade, discernimento, fazer escolhas. Fica tranquilo que você escolhe uma coisa, você deixa um monte de outras coisas e você tá super bem com isso. Né?
Mas não vamos cair no estereótipo. Né?
É um aspecto muito interessante dessa conversa sobre o impacto do novo, da nova longevidade na vida das pessoas, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, é essa possibilidade que a pessoa tem hoje de exercer opções de vida em qualquer momento.
Isso.
Você pode decidir aos 70 anos começar uma faculdade. Você pode decidir aos 70 anos começar um novo arranjo matrimonial. Você pode construir um novo relacionamento, formar uma nova família.
Uhum.
Você pode resolver ser pai ou mãe com 60 anos. Você pode, com 30 anos, partir para um projeto que antes era reservado só para pessoas muito mais velhas. Então, acho que isso é fantástico.
Aliás, né? a gente não tocou no assunto, eu acho que daria assunto para outro podcast, outro episódio, que é a sexualidade também no envelhecimento, né? Que é a coisa do afeto, né? De namorar, de sexo, etc. Que é uma outra questão também, mas é importante, mas como o foco aqui não é esse, mas é sempre bom lembrar disso. Né?
No Facebook, essa semana, a gente viu uma fotógrafa holandesa, Marie Bot, que criou uma série que mostra um lado da velhice pouco explorado, né? O que é a intimidade e a sexualidade. A gente tem fotografias que mostram um velho com a mão na bunda de biquíni fio dental de uma velha. E aí, eu acho isso incrível, né? Porque é isso, a gente está ressignificando o nosso olhar para o que é essa velhice.
Aliás, é uma questão que a gente não falou aqui também, que é isso, né? Não pode falar velho. Uhum. Virou ofensa, né? E aí as palavras que as pessoas meio que usam para se referir, idoso, terceira idade, melhor idade, e por aí vai, né?
Eu particularmente acho terrível falar em melhor idade, terceira idade. Bom, melhor idade porque é uma coisa sacana falar melhor idade, porque não é melhor idade, não tem nada a ver. Melhor é no sentido de falar, olha, você está bem, você está na melhor idade, no sentido de compensar as perdas que a pessoa tem. Não, a velhice ocorre e ela traz prejuízos para o corpo, para a disposição física, a pessoa adoece mais, a pessoa se enfraquece, uma série de questões. Então, não é a melhor idade. Né? Uhum. Agora, ela não é essa coisa tão terrível como as pessoas imaginam. Então, é um período que a gente precisa aprender a entender melhor e não ficar estereotipando, chamando, sim, de melhor idade, né? E achando que todo mundo com mais de 60 gosta de bailinho da terceira idade, uhum, gosta de jogar baralho e que é ruim de tecnologia, sim, porque não é verdade.
Acho que tem uma coisa que é como você considera, o que você considera o estar bem independe das questões físicas, inclusive.
Sim.
Isso que você está falando tem muito a ver com como que a gente considera limitações.
Sim.
O que são limitações? Porque em qualquer fase da vida nós temos limitações. Se eu sou adolescente, eu não posso um monte de coisa que meus pais não deixam, eu não tenho autonomia financeira. Quer dizer, em cada fase da vida eu vou ter limitações de uma ou de outra natureza. Quando a gente acentua que a limitação física ela é o mais importante, intuitivamente, quase que inconscientemente, nós estamos acentuando que ser jovem é legal. Quando, na verdade, existem limitações em todas as fases da vida. Então, acho que essa questão é uma questão importante para a gente ter sempre em mente.
Eu acho que tem muita coisa a aprender. Eu, outro dia, contava uma história. Eu moro em Campinas. E o meu plano de saúde tem uma unidade que atende pessoas 60 mais. Eu entro na empresa, o que eu encontro diante de mim? Jovens de 20 anos.
Atendendo
60 mais, com todo o estereótipo, falando alto, porque supostamente todo mundo é surdo. Ô, seu Rafael, escuta, menos, quer dizer, sabe, eu não estou debilitado, eu posso conversar com você numa boa, né? Eu vou pegar no seu bracinho, eu vou, que senhorzinho, sabe? É um estereótipo. Uma empresa que se propõe a fazer um serviço para idoso, porque é um novo nicho de mercado, não tem o mínimo cuidado se preparar para dar um atendimento adequado.
Ou seja, do RH ao marketing dessa empresa está tudo errado, né?
Eu queria levantar o ponto da série que eu estou vendo agora, acabei de ver ontem, que chama Sex Education, e que também ajuda a ressignificar isso, porque uma das personagens é mãe de um aluno da escola e é uma sexóloga, e ela mostra ali todo um movimento que a gente está vendo na sociedade de mulheres ressignificarem essa questão do sexo e da velhice. Então tem uma outra personagem que é a mulher do diretor da escola, que está ficando mais velha e que não tinha uma vida ativa sexual no relacionamento e resolve experimentar e aos 60 mais, né?
Uhum.
Um outro ponto que eu queria chamar a atenção também, que eu acho muito legal, é essa ascensão aí das mulheres com cabelo grisalho, que eu acho super bacana, né? É um efeito, inclusive, dessa coisa que a gente falou num outro episódio, que é a sororidade, né? A partir do momento que uma mulher levanta e fala, eu vou usar o meu cabelo branco sim, eu posso ser gata, bonita, posso me arrumar tendo cabelo branco, não preciso ficar escondendo que a idade chegou. Então tá tudo bem se meu fio de cabelo branco aparecer. Olha só, a gente tá usando isso, né?
Eu queria fazer um outro comentário que o que dificulta o envelhecimento também é a visão que a própria família tem da pessoa que está envelhecendo. Porque o preconceito está tão arraigado na sociedade que os familiares começam a empurrar a pessoa que já fez 50, 60 para uma vida de inatividade. Eu tive um caso muito interessante de um participante que eu tive numa turma, inclusive, que aconteceu em Curitiba. Uma pessoa com 63 anos, por aí, que tinha fundado uma empresa que estava indo muito bem, uma empresa de prestação de serviços de saúde. Aí os filhos e agregados foram assumindo postos dentro da empresa e, de repente, quiseram afastá-lo. E ele foi afastado. E ele estava amargurado com isso, porque ele se sentia ainda em condições de cuidar da empresa. Claro. Mas ele foi marginalizado pela própria família. E ele estava ali procurando outras coisas para fazer. Quando ele percebeu o potencial que ele tinha na relação, nas conversas que estabeleceu com todo mundo, ele se reempregou numa outra empresa.
Uau.
E quando ele se reempregou, o pessoal levou um susto enorme. Como assim? Você vai ser diretor de uma empresa, de uma outra empresa, embora não fosse concorrente? Ele falou, sim, porque eu não tenho mais espaço dentro da minha empresa. É uma coisa impressionante.
Essa história é bastante interessante.
É muito interessante, muito interessante, porque a família não ajuda, a família empurra a pessoa para o ostracismo da aposentadoria. E não é legal isso. Isso é um problema sério.
Vamos só deixar claro, quando eu falei lugar do velho, a família coloca no lugar do velho, é no lugar simbólico do velho.
É.
Aquele lugar imaginado. É. Né? Porque é justamente isso que a gente está tentando desconstruir aqui.
E eu acho que uma coisa importante assim, desse podcast é que a gente está tentando desconstruir vários lugares. Né? O lugar da mulher, o lugar do velho, né?
Sim,
o lugar das humanas. Então, tem uma coisa de lugares que eu acho que é super importante a gente reforçar aqui. E acho que um dos propósitos desse podcast é, de fato, desconstruir esses lugares que são lugares de estereótipo.
Lugares de estereótipo. E que muitas vezes, como esse exemplo do Rafael, que dá para a gente encerrar bem com ele, que eu adorei, esse exemplo que ele trouxe é fenomenal porque mostra como esse lugar ele é simbólico, ele está aqui dentro da cabeça das pessoas e que não corresponde com o sujeito que está em questão vivendo aquela situação.
É.
Né?
Exatamente.
Eu queria trazer mais uma provocação aqui, que é a seguinte, quando a gente analisa historicamente essa questão da relação do homem com o trabalho, a sociedade industrial que prevaleceu e ainda prevalece como paradigma dessa visão de trabalho, nos deixou uma visão de que as pessoas são pessoas monotemáticas. Parece que nós só sabemos lidar com uma especialidade.
Sim.
Se a pessoa é um especialista em marketing, fala, ah, bom, o seu campo é marketing. Ah, não, pô, essa pessoa não é uma pessoa monotemática. Todos nós somos pessoas que podemos lidar com diferentes realidades. Nós podemos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Um exercício que a gente usa muito no programa que a gente desenvolve é desafiar as pessoas a recuperarem sonhos, interesses, projetos, hobbies e transformarem isso em formas de trabalho. Essa é a coisa bacana de você envelhecer.
Que é o que o Márcio chamava de trabalho autônomo.
É.
Quer dizer, é o trabalho que eu quero fazer, que eu decido fazer. É.
Então, o Fred, por exemplo, virou podcaster, editor, produtor e podcaster. É impressionante, aos 55 anos de idade.
Pois é. Então
meu
você...
velho...
É. A gente usa muito o conceito aí que eu trouxe de um guru meu que está vivo até hoje, chamado Charles Handy, que fala do portfólio, né? Portfólio de vida e trabalho. Quer dizer, você, todos nós deveríamos ter um portfólio. Você divide a sua vida em partes de tempo que você dedica a diferentes projetos. Não colocar tudo...
Fantástico, volto, isso.
Entendeu?
Fantástico.
Ele falou assim, olha, eu tenho um hobby que eu quero dedicar 10% do meu tempo.
Uhum.
Eu quero viajar 10% do meu tempo. Eu quero estar com a minha família 10% do meu tempo. Eu quero trabalhar num projeto remunerado 30% do meu tempo. Mas eu quero trabalhar num projeto voluntário durante 20%. E com isso você cria uma vida muito mais interessante do que essa vida monotemática.
Muito mais diversificada, é. Né? Que eu acho que é interessante.
Eu tenho uma pergunta, Fred. Você veio com essa blusa assim, temática? Essa, o Fred está com uma blusa do Mick Jagger. Tá escrito assim, Moves Like Jagger. Acho bem apropriado pra gente quebrar os estereótipos de velhice.
Mas se bem,
né?
Que da minha idade, gostar do Mick Jagger é bem estereótipo.
É verdade, tem esse lado também, né?
Encerramos aqui, então, mais um episódio do Sapio Sapiens. Gostaríamos de agradecer muito a gentileza do Rafael, que contribuiu com a gente aqui, partilhando seu conhecimento e, sobretudo, a sua experiência nesse campo, para ajudar a gente a entender melhor este fenômeno, que é um fenômeno bastante importante no mundo contemporâneo, que é como as pessoas lidam e concebem o envelhecimento. Rafael, muito obrigado.
Muito obrigada.
Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço até a oportunidade. Foi muito legal mesmo.
É isso aí, pessoal. Também queria agradecer muito aqui a participação do Rafael, meu pai, dizer que esse tema tem que ser discutido pelos nossos jovens, né, e pela gente, e seguindo aí, fazendo agora com novas possibilidades na minha vida, aprendi que eu posso fazer miçanga também, posso me autorizar, posso ser monotemática, não.
Isso.
Olha,
aí.
Eu acho que o recado que eu deixaria finalmente para todas as pessoas que estão envelhecendo é que elas têm o desafio de se afirmarem na sociedade como pessoas envelhecidas.
Ótimo.
É de se reapresentarem à sociedade do alto do seu conhecimento, da sua experiência, das suas potencialidades.
Nada de esconder idade, né?
Falar não. Assumir a sua idade e transformar a sua idade numa vantagem. Falar, eu falo aqui do alto dos meus 72 anos. Eu exijo respeito, porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência para isso.
Bacana.
Muito legal.
Momento Sapiens. O que é o pensamento para você?
O pensamento? Pensamento, para mim, acho que é o canal que você utiliza para construir os seus sonhos, as suas aspirações, as suas inspirações, né? Tudo isso. Quando eu penso e eu sinto que eu estou pensando de uma forma gostosa, eu estou fazendo isso.
O envelhecimento é uma desistência do desejo de ser um outro. Mia Couto. A vida só em parte pode ser enxergada. E o que se torna visível em lente são apenas os mecanismos, os sinais que traduzem atividade. Mas os seres vivos são organismos e não podem ser reduzidos a mecanismos. Existe uma fronteira entre o que a ciência empreende para definir e para descrever e aquilo que fica para além disso, que reside como mistério, como desafio de descoberta. Para mim não existe conflito. A biologia que eu quero é aquela que procura a história, que busca as histórias e as linguagens e as inter-relações entre as pessoas e as criaturas, que, mais do que organismos vivos, são a própria vida. O envelhecimento, nessa perspectiva, é apenas um cansaço de existir. Possui um desgaste físico, traduz uma duração das peças que nos compõem. Mas é bem mais que isso. É uma desistência do desejo de ser um outro e de viajar para outras histórias, outras identidades.
E assim, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sapio Sapiens. As reflexões feitas pelo Rafael hoje casam muito bem com aquelas feitas pela professora Gisela no episódio anterior. Precisamos redesignar os valores arcaicos tradicionalmente atribuídos ao envelhecimento. Precisamos também pensar que entre as muitas mudanças que celebramos na sociedade da ciência e da tecnologia, está o fato de que ela trouxe possibilidades para que repensemos nossos estereótipos com relação a idades, tanto no campo pessoal, familiar, quanto também, principalmente, no campo das relações profissionais, no mercado de trabalho. Eu quero aproveitar para reiterar meus agradecimentos ao Rafael e à minha amiga Regina Ferreira pela leitura do trecho de uma entrevista do Mia Couto, dada ao portal G1 em junho de 2017. Não se esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais, no Facebook, @sapiosapiens, no Twitter, @sapiosapiens01, no Instagram, @sapio.sapiens. E também você pode falar diretamente no www.sapiosapiens.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
Esse foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Mendola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
Eu sou Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia.